muitos outros exemplos do trabalho e dos avanços que estão a ser alcançados graças à governação do Partido Socialista. O investimento nas creches, a gratuitidade das creches, uma medida verdadeiramente transformadora, quer no combate à pobreza infantil, quer na promoção de uma política de apoio às famílias. Tratando-se de um processo evolutivo, uma vez que são já mais de 58 mil crianças a beneficiar da gratuitidade, sendo necessário, evidentemente, o aumento da rede, o que por si só demonstra a pertinência desta medida. Trabalho já em curso com a previsão de um reforço de mais de 10 mil lugares através do PRR. Temos ainda um grande investimento no que diz respeito à garantia para a infância, com a aprovação de um plano focado nas crianças em risco de pobreza, com o reforço das transferências, com transferências automáticas e a implementação de medidas transversais integradas de saúde, cultura, desporto, educação, de modo a que se efetue uma intervenção personalizada para cada criança abrangida. O reforço montante do primeiro e segundo escalão e o alargamento do terceiro escalão do abono de família resulta num aumento de 30% das prestações pagas face ao ano passado. São só mais de 80% comparativamente com o ano 2015 da governação PSD-CDS. E por isso a pergunta é muito simples. Sabemos que ainda há muito para fazer, que o caminho é longo e as necessidades são constantes e dinâmicas. Sabemos que muito foi feito, talvez nunca tenha sido feito tanto como foi feito pelo atual governo do Partido Socialista em relação às crianças e jovens. E por isso pergunto se reconhece o Bloco de Esquerda que, sem sombras de dúvidas, e este governo do Partido Socialista é o que mais tem feito em prol das crianças e jovens. Obrigado.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Ofélia Ramos.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Depois desta proclamação propagandística do PS, começo naturalmente por saudar o Bloco de Esquerda por trazer a debate um conjunto de iniciativas que versam sobre matérias extraordinariamente importantes que devem merecer toda a nossa melhor atenção e preocupação. E se de facto, se há tema que não pode ser usado como arma de combate político, é este, porque as nossas crianças e jovens têm de estar no centro das nossas preocupações e o seu superior interesse é um bem maior que deve nortear todas as políticas de promoção e proteção das crianças e jovens. Isto exige uma política concertada por parte de todas as forças políticas. É pois com a maior honestidade política que digo que o PSD acompanha, na generalidade, as preocupações subjacentes a estas iniciativas do Bloco de Esquerda, porque reconhecemos a importância das crianças crescerem em contexto familiar adequado. E por isso não podemos compactuar com um sistema em que, do número total de crianças e jovens em acolhimento, 96,5% estejam hoje em acolhimento residencial e apenas dessas, 3,5% estejam em acolhimento familiar. Hoje isto é inaceitável e hoje sabemos mais do que nunca que a estratégia nacional tem necessariamente de passar pela substituição do acolhimento institucional residencial pelo acolhimento em ambiente familiar. Mas, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, serão estas as melhores soluções? Serão estas as soluções que melhor acautelam o superior interesse das nossas crianças e jovens? E pergunto isto porque hoje estava a ouvi-lo num canal televisivo, numa entrevista que deu esta manhã, e o Sr. Deputado reconhecia que este assunto era muito difícil, era um assunto sensível e que tinha a noção que as propostas que trazia à Assembleia da República, e passo a citar, não iriam trazer a salvação para os problemas das nossas crianças e jovens. Na verdade, Vossas Excelências parecem ter mais incertezas do que certezas. E isto é manifesto, desde logo, na proposta de lei que apresentam, quando não percebem por que razão a lei não permite que as famílias candidatas a acolhimento familiar tenham uma relação de parentesco com a criança ou o jovem a acolher. O Bloco de Esquerda, para apresentar uma proposta sobre este assunto, tinha necessariamente de saber quais foram essas razões que determinaram a que o legislador impusesse esse impedimento. E só depois é que poderia trazer aqui a esta Assembleia da República uma proposta em sentido contrário. É que o processo legislativo tem de ser rigoroso e sério, especialmente nesta matéria. Temos de ouvir os contributos de quem sabe, os contributos de peritos, os contributos de técnicos especializados e, principalmente, os contributos de quem anda no terreno e de quem sabe sobre esta matéria. Senhor Deputado, estas matérias, pela importância que revestem, não permitem incertezas, nem as nossas crianças e jovens podem ser cobaias de políticas e soluções que não se encontram devidamente fundamentadas ou sustentadas. Por isso, pergunto se estará o Bloco de Esquerda disponível para, em sede de especialidade, fazer um debate sério, alargado e integrado sobre estas iniciativas. Neste caso, como é óbvio, o Partido Socialista não usa o seu rolo compressor e não chume estas propostas. Para terminar, se o senhor deputado diz bem que o sistema tem debilidades que devem ser melhoradas, pergunto por que razão o Bloco de Esquerda se absteve no passado mês de março relativamente à proposta que o PSD apresentou para a constituição de uma subcomissão eventual para a justiça juvenil e para o sistema de promoção e proteção das nossas crianças e jovens. Obrigada.
Obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome da Iniciativa Liberal, tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Começo por saudar o Bloco de Esquerda por ter trazido este tema a debate. É um tema que também preocupa a Iniciativa Liberal e por isso mesmo saudar. E apesar de com estas soluções não irmos resolver o problema integral, acredito e acreditamos que temos que dar passos no sentido de começarmos a resolvê-lo. O debate agendado pelo Bloco de Esquerda tem como título o reforço da proteção das crianças e jovens. É um tema que, apesar de ser extenso, ser diverso, ser complexo, nunca é demais que se reflita e que se debata neste Parlamento. No fundo, temos que aproveitar aquela que é a oportunidade deste ser um dos poucos temas que é consensual da esquerda à direita para se avançar e é precisamente por isso que a Iniciativa Liberal, com algum espanto, que a Iniciativa Liberal e até com alguma tristeza vemos que o Bloco de Esquerda recusou o arrastamento do nosso projeto de resolução que recomenda ao Governo um inquérito nacional sobre o abuso sexual de menores na sociedade portuguesa. Relembramos que este projeto de resolução é uma recomendação que surge da audição que foi feita à Comissão Independente para os Estudos de Abusos Sexuais no seio da Igreja Católica. Surgiu como sugestão da socióloga Ana Nunes de Almeida, quando ouvimos essa mesma comissão a propósito da apresentação do relatório final Dar Voz ao Silêncio na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. E eu recordo que o Human Rights Channel do Conselho da Europa diz que uma em cada cinco crianças, repito, senhores deputados, uma em cada cinco crianças é vítima de violência sexual na Europa. Tendo também o coordenador da Comissão Independente, nessa mesma audição, o Dr. Pedro Stretes, confirmado essa estatística, que também se poderia aplicar à sociedade portuguesa. E, portanto, é inacreditável como é que um inquérito nacional sobre o abuso sexual das crianças, num debate sobre o reforço da proteção das crianças, não se enquadra no tema. Senhores deputados, eu pergunto ao Bloco, porquê que recusaram o debate deste nosso projeto de resolução e se não consideram que o debate e a votação deste projeto de resolução teria sido útil para a proteção das nossas crianças e dos nossos jovens? Obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer as perguntas que foram feitas. Começava por responder em ordem inversa até à forma como elas foram colocadas. Resposta à Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, nós não temos nenhum problema com a iniciativa da Iniciativa Liberal, votaremos a favor dela. Agora, o que nós achamos é que não deveríamos desvalorizar, porque trazer tudo a debate é não trazer nada a debate, um tema tão importante quanto a salvaguarda dos jovens que o Estado tem a seu cargo. E desse ponto de vista, o compromisso que nós temos, quer com os ativistas do terreno, quer com diversos dos decisores do terreno, para debater seriamente o tema do acolhimento familiar, do processo para a adoção, da salvaguarda dos melhores cuidados à carga das instituições, levavam que nós tivéssemos uma seriedade no debate, que não tergiversássemos para outros temas. O tema, que a senhora deputada sabe, foi discutido na semana passada. Tenho um grupo de trabalho ao qual pode levar o projeto de resolução e desde já lhe digo, e terá o voto favorável do Bloco de Esquerda, porventura até outro projeto que versará sobre tema idêntico. Não há aqui, no conteúdo, uma divergência. Há, é neste debate em concreto, que nós queríamos que fosse focado numa matéria que tantas vezes é silenciada e que nós achávamos que tinha a legitimidade e a hombridade de ter um debate alargado no Parlamento, e que já agora a Iniciativa Liberal também achou, porque também tem uma iniciativa legislativa a debate, e bem, desde já também lhe digo que acompanharemos e votaremos a favor. Sr. Deputada Ofélia Ramos, eu não tenho o dom de achar que tenho a capacidade de apresentar soluções para todos os problemas na Terra. O Bloco de Esquerda também não o faz. Nós não apresentamos a ideia que somos salvadores de todos os problemas. E, em particular, numa temática em que os problemas começam antes da ação do Estado. Como eu disse, e reparará que eu tive o cuidado de o dizer, o acolhimento de crianças a cargo do Estado é um mal menor, mas já começou um mal anterior, porque elas foram retiradas à sua família biológica, adotiva, a quem tinha a tutela delas e que constituía com elas uma família. E por isso, há aqui um problema anterior, e esse não está na capacidade de ação da nossa lei, nós corrigirmos estamos, mas não está de impedirmos, porque senão posso responder à pergunta que me fazem se isto resolve todos os problemas das crianças jovens em Portugal. Eu só posso ser sério e dizer não, não resolve. Mas melhora, melhora. E a pergunta, melhora e tenho a certeza que vai melhorar em absoluto, tenho a certeza que vamos dar passos para ficar melhor. E eu, de retiro, levo a sério logo a sua primeira frase, é que acompanha as iniciativas que o Bloco de Esquerda apresentou. E por isso reconhece que elas dão passos para melhorar a situação atual. Com quem é que nós fizemos? Com quem é que nós aprendemos? Que já agora ninguém nasceu ensinado sobre esta matéria. E eu digo-lhe, e confesso que não o disse inicialmente, propositadamente, e aguardar para o final. Mas posso dizer já e retirar o suspense de cima da mesa. Queria agradecer publicamente a ajudar, a associação com quem nós trabalhamos, já em iniciativas anteriores e nestas, a um conjunto de técnicos e ativistas no terreno que nos deram um feedback para nós apresentarmos estas iniciativas. Os próprios dizem que não percebem porque é que a restrição do apoio pecuniário a familiares existem. Isso é uma forma retórica de colocar a dúvida, porque eles sabem porquê. Porque o Estado quer poupar dinheiro, porque o Estado considera que pode, por haver um laço familiar, deve haver uma obrigação. Mas essa obrigação é mais moral do que, na verdade, legal. E desse ponto de vista, a pergunta que eles fizeram foi exatamente a mesma pergunta que nós colocamos no projeto de lei. Espero que agora esclarecida a retórica, espero que esclarecida a base das nossas iniciativas, reconheça também a humildade de forma aberta cá trazer quer uma parte da origem do raciocínio, quer até a ideia que nós não temos a solução para tudo porque os problemas começam antes do acolhimento do Estado. Sr. Deputado Gilberto Anjo, eu confesso que a sua intervenção me apanhou completamente desprevenido. Eu estava preparado que o Partido Socialista pudesse dizer, bem, mas o Governo, já no início de junho, apresentou um plano para fazer um plano para responder a essas circunstâncias. Estava à espera que dissesse, e eu vou corrigi-lo, que o Governo pretende ter apenas 1.200 crianças institucionalizadas no final de 2030. Não é reduzir em 1.200, é ter apenas 1.200 no final de 2030. E eu espero que nós consigamos até chegar lá antes, mas se for em final de 2030 já ficava contente. Mas estava à espera que discutisse o tema. Mas agora, vir dizer, não, a resolução para este problema, as questões deste debate resumem-se em quê? Na propaganda do Governo, é que nem é sequer a propaganda do Governo para as crianças e jovens em risco. Não, é em geral a política de natalidade do Governo. Sr. Deputado, é aqui, bem, Não sei a que debate foi convidado a estar, mas não é esse o debate que nós aqui temos. Este debate é de crianças que vêm, provavelmente, uma grande parte de família desestruturadas, de algum tipo de circunstância que levou a que o Estado as retirasse das suas famílias. Não tem a ver com ter manuais gratuitos na escola, não tem a ver com ter abono de família, tem a ver com elas estarem a cargo do Estado e estarem, na sua larguíssima maioria, mais de 95%, institucionalizadas. Este tema deveríamos ser, da parte do Partido Socialista, uma seriedade que nós sabemos que, em particular, a Sra. Presidente do Instituto de Segurança Social tem. Quero acreditar que a Sra. Ministra do Trabalho lhe dê também e que o próprio Partido